Voltamos! Tudo bem?
Voltamos!
Sustentou
bem.
Aí? Uhum. É, lá no Instagram, olha a diferença do suporte. Lá no Instagram não tá dando. Aqui tá super fluindo, né?
Você nossa, tá qualidade.
Gravando.
Qualidade.
Até a imagem tá melhor.
Com certeza.
Muito bem, o povo que tá vendo agora, chegando agora, não tá entendendo, a gente tentou fazer lá. Acabou de lançar o primeiro livro dela agora em fevereiro. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro e, obviamente, sobre a atuação dela na área, já que uma coisa interfere com a outra. Ô, Audrey, me diz uma coisa. Você estava falando lá no Instagram que você publicou agora em fevereiro o teu primeiro livro.
Isso,
e o que, que virou essa chave?
Então, foi agora final de fevereiro, né? Dia 29 de fevereiro. Basicamente, o que virou essa chave foi o seguinte. Lá em final de 2020, né, como eu conto no e-book, eu tive a minha primeira crise psicótica. E a partir dali, então, já tinha vindo a ideia, né, já tinha vindo algumas ideias para mim, na verdade, de escrever, de falar sobre esse assunto, de estudar mais sobre esse assunto. Mas por que que eu levei 3 anos para, né, sentar minha bunda na cadeira e começar a escrever o e-book que eu já sabia que estava ali na minha cabeça, né, todas as ideias? Porque me faltava essa coragem, né? Me faltava essa coragem que viesse de dentro, assim. E só que estava tudo ali, já estava tudo na minha cabeça, as ideias montadas, né? Eu precisava só realmente sentar, parar e escrever. E aí eu acredito muito, como eu falo no e-book, né? Eu acredito muito que todo tipo de crise, ela vem para nos acordar, para nos acordar, nos despertar para alguma coisa que a gente precisa alterar, mudar na nossa vida, né? Então, eu acho muito que essa crise que veio ali para mim em janeiro, né, no dia 21 de janeiro, que foi bem no dia do meu aniversário ainda, perto ali do meu aniversário, ela veio justamente para trazer esse despertar, assim, não, agora tu tem que fazer aquilo que tu ficou 3 anos, né, ali adiando para fazer. Então, peguei, sentei minha bunda na cadeira e fiquei ali 30 dias, né, focada em escrever aquilo que já estava no meu inconsciente.
Que maravilha! Você é psicóloga há quanto tempo?
Eu sou psicóloga desde o início de 2022. Me formei no final de 2021 e comecei a atuar em 2022.
Já tem um chão aí na carreira. Quando você fala sobre essa crise psicótica, o que, que seria isso, Audrey? Audrey, tá me vendo? Tá me ouvindo? Audrey!
Travou, voltou. Voltou. Não, internet.
Aqui tá tudo normal. Eu tô acompanhando aqui, tá tudo normal. Você escutou a minha pergunta ou não?
Pra mim tá dando umas travadas, assim. No seu vídeo às vezes
dá
umas
travadas. É a tua internet.
Eu tô acompanhando.
Você escutou a minha última pergunta?
Eu acho que é a minha internet, peraí um pouquinho.
Audrey, ela tá com um probleminha na internet lá, que aqui a gente tá vendo tudo normal, ó. Ó. Voltou?
Voltei.
Aí, muito bem. Me diz uma coisa, o que que você falou agora, né, da crise psicótica, o que que seria isso?
Então, na verdade, para a definição da psiquiatria, né, a crise psicótica seria um sair da realidade, né, quando a pessoa apresenta algum tipo de alucinação auditiva, visual, sinestésica, isso seria uma crise psicótica. Mas para uma nova visão da psicologia, a gente começa a enquadrar as crises psicóticas como crises psíquicas, né? É como eu chamo no meu e-book, por exemplo, eu chamo mais de crise psíquica, porque nada mais é do que um sofrimento psíquico que o sujeito está enfrentando, né? Então, são novas formas de olhar para esses fenômenos que não se enquadrem só na visão tradicional da psiquiatria, né, que carrega muito esse termo pejorativo que se chama da esquizofrenia, por exemplo.
Entendi. O que que leva uma pessoa a ter uma crise psicótica? É uma questão genética? É estresse? É uma condição que acumulativa? O que que leva uma pessoa a passar por isso?
Boa pergunta. É muito dito que uma crise psicótica ela pode ser desencadeada por diversos fatores. Então, um dos fatores é abuso de substâncias enteógenas, né, que causam alucinação, como, por exemplo, a ayahuasca, que foi o meu caso. Outro fator muito importante também é a privação de sono. Tanto é que um dos tratamentos, né, para que a pessoa volte para a realidade, volte a atuar no mundo de uma forma mais saudável, de uma forma mais equilibrada, é realmente equilibrar o sono de novo, né? Então, a gente tem ali a privação de sono, que a pessoa, se ela fica muito tempo ali nesse período de insônia, pode acabar sendo um gatilho para a crise, né? E aí, se a pessoa, ela consegue estabilizar o sono, né? Com a ajuda de... Por isso que, às vezes, alguns medicamentos podem ajudar nesse sentido de que equilibra, né? Traz de volta esse equilíbrio para o sono. E outra questão também que é muito importante, que eu acho que é o que a gente poderia falar aqui, né? Que eu acho que é uma das coisas mais marcantes, assim, é a inibição afetiva. Então, o que que acontece, né? É uma quebra de algum afeto que quer vir, né, para a superfície. Então, às vezes, a gente tem alguns afetos aqui borbulhando, como, por exemplo, tristeza, raiva e vergonha. Alguns afetos que a gente não entra em contato e abafa. Então, em algum momento, ele veio com força e a gente abafou. Esses afetos inexpressivos, né, eles acabam sendo acumulados, como tu falou, então gera um acúmulo. E aí, um jeito de lidar com isso é buscar uma adaptação emocional, que a terapia pode ajudar. Buscar um maior conhecimento do mundo também, como o sujeito pode estar trabalhando esses aspectos no mundo, né?
Olha, gente, como são fatores importantes que a gente não se atenta no dia a dia, como, por exemplo, a insônia. Eu já recebi autores aqui que falam que dormem 2-3 horas por noite. Toda vez que eu passo por um processo de insônia, porque eu sei as consequências que a insônia traz na vida emocional e física de uma pessoa, eu tento me policiar. A insônia, ela te deixa totalmente fora de órbita. O sono é muito importante para que a gente tenha uma vida saudável e estável emocionalmente. Né? Um dos fatores, porque tem outros. Né? A nossa autora acabou de falar do consumo da ayahuasca, né? Que a gente tem relatos aí positivos e negativos. Já recebi um autor aqui que consome ayahuasca e ele deu o relato dele. De estilo de vida, de como ele usa a ayahuasca para alguns tratamentos. Enfim, tudo tem o lado A e o lado B. E aí, o teu livro acaba aqui sendo uma biografia sobre a tua vida, é isso?
Isso, acaba sendo uma autobiografia. Eu não conto, assim, em detalhes, né, tudo que eu passei, que é uma coisa também muito singular, né? Então, assim... É importante frisar isso também, que o meu e-book ele fala de uma experiência muito singular em relação com a crise psicótica. Então, vai depender muito para cada pessoa como que ela vai enfrentar essa crise, porque depende de vários fatores, né? Depende do apoio social que a pessoa tem, se ela tem familiares e amigos que apoiam ela, como que a própria pessoa tem a perspectiva, né? Como que ela enxerga o que ela está passando, como que as pessoas ao redor enxergam também. Vai dependendo do nível de autoconhecimento que essa pessoa buscou até agora na vida e também vai dependendo do acesso à informação que ela tem, né? Então, aí que entra a importância, o motivo de eu ter escrito esse livro, né? Porque é trazer acesso à informação, para a pessoa poder entender o que, que ela está passando, por que, que ela está passando por isso, o que, que ela pode fazer, de que forma que ela pode elaborar essa crise até de forma sozinha, assim, né? Por conta própria. Que foi o meu caso, né, por exemplo. Então, toda vez que eu passei por alguma crise, eu elaborei sozinha, assim, essas crises. Pela escrita, né, pelos estudos.
Caramba! Agora, a gente tem que tirar o chapéu, né, porque você ouvir algo tão, por mais que seja de maneira conscientizadora, para relatar os pós e os contras, essa sua experiência, requer muita coragem, né, Audrey? Como é que você criou essa coragem para se expor? Porque depois que você publica, você vai perceber que o vizinho que você conhece vai ler a tua obra. Que a tua família que está do teu lado também vai ler aquilo que você escreve. Os teus amigos e amigas, tuas pacientes, como é que foi esse processo de você, não, tenho que colocar isso para fora, as pessoas vão me conhecer de um outro jeito, mas eu preciso botar isso para fora para conscientizar, para falar e para trazer à tona um assunto que é tão delicado.
Eu acho que o que mais me inspirou a realmente fazer isso, assim, a sair da bolha, né, sair da minha caixinha, foi ver que não sou só eu que passo por isso, né, como tu falou, existem pessoas próximas a mim, que eu conheço, que eu já conversei, que também já passaram por crises nesse sentido, amigas da escola, né, vizinhos, conhecidos, enfim, que também já tiveram algum tipo de crise ali, pontual, e hoje em dia estão tomando remédios, ou foram internados, né. Então, assim, eu acho que é muito importante essa conscientização. Daí que veio a minha, mesmo assim, mesmo com medo de se expor, a vontade de expor a minha história, né? Para que outras pessoas também possam ver, olha, existem outras formas de passar por isso que não só pela medicalização, né?
Muito bem, eu tô vendo aqui o teu e-book. Você dá dicas de leitura de outros autores na tua obra, né?
Uhum.
O Sim. Poder do Agora. Por que você colocou essa obra no teu e-book?
Boa pergunta. Eu coloquei essa obra porque eu acho que, assim, o autor ele tem uma visão muito espiritual, né? Como um fator de que o momento em que a gente está, se a gente se concentra no momento em que a gente está, a gente pode mudar a visão daquilo que a gente está passando. Então, muitas vezes, as crises, né? Quando a gente está em momentos de crise, é muito difícil a gente ficar ali no agora, justamente porque vem muitos pensamentos, né? Vem muitas coisas, para algumas pessoas são pensamentos acelerados, enfim. Então, o poder do agora é poder se trazer para o corpo. Inclusive, no livro, né, que o Eckhart Tolle ele fala do poder do agora, ele sempre bate nessa tecla do que o agora, o único que está no agora é o nosso corpo. Então, quando a gente fica com o nosso corpo, a gente está no agora. A gente está no presente. E que foi algo que me ajudou bastante também nos momentos de crise.
Muito bem. A gente está no e-book dela, a gente também vai encontrar uma citação de Jung. Você trabalha com essa temática, eu não sei o nome que vocês dão dentro da psicologia, essa linha junguiana dentro do consultório?
Sim. Seria a linha junguiana, né?
Junguiana, desculpa.
Não, muita gente confunde. Tem gente que fala Jung, tem gente que fala Jung, tem gente que fala Jung. Então, a linha junguiana, ela trabalha, né? Ela pode ser chamada, então, pode dar psicologia profunda. Tem vários nomes. Psicologia analítica, psicologia complexa, né? Por que todos esses nomes, né? Jung próprio não gostava que a gente chamasse de psicologia junguiana. Ele não queria dar o nome dele para a teoria. Mas eu gosto muito de usar a Jungiana porque dar créditos, né, a ele, que foi um grande estudioso da psique humana, assim, né? Jung, ele foi um estudioso do inconsciente, tanto do inconsciente pessoal quanto do inconsciente coletivo. Então, ele trouxe, assim, através dos livros dele. Jung teve crises também, né? Ele saiu, assim, muitas vezes fora da realidade por meio da arte, por meio da escrita, enfim. Jung traz ali muitos contatos com o inconsciente e a partir da obra dele a gente pode aprender tanto com como todos os seres humanos lidam com fatores que vêm do inconsciente coletivo que são muito parecidos, né? Fatores esses como, por exemplo, hoje em dia no mundo, né? A gente vê que o nosso espírito da época, que é o nosso Zeitgeist, que ele fala também no livro, nos livros dele, o espírito da época é essa questão de lidar com a ansiedade, a depressão, burnout, né? Todas essas crises da atualidade que imperam no nosso inconsciente coletivo, tá atravessado na gente, né? Tá permeado ali.
Exatamente. E a citação que a autora coloca é o seguinte: o que acontece quando a pessoa humana introjeta Deus? Disso resulta a psicose do super-homem, porque todo bobo acha que quando ele retém uma projeção, está já retém uma projeção, esta já não existe mais. O que, que ele quer dizer com isso? O que, que essa citação traz no teu livro algum significado? O que significado é esse?
Então, eu coloquei essa citação aí porque muitas vezes, quando a pessoa está lidando com uma crise psicótica, ela pode ter a noção de que... Ela começa a adquirir a noção, né, de que está tudo interligado, que estamos todos interconectados. Na verdade, essa é a conclusão, né? Só que aí acontece uma coisa. Quando tu começa a perceber que o teu interno, né, afeta o externo, isso pode trazer uma noção de, então, eu sou Deus, né? Então, eu posso transformar a minha realidade da maneira como me convém. Aí que vem o perigo, porque não é eu, né? Não é como convém ao ego, né, no caso. Então, Jung, ele fala muito do ego-self, nesse eixo ego-self. Então, a gente tem a nossa identidade que foi sendo construída, né, ali ao longo dos anos todos, da nossa infância, adolescência, vida adulta. E a gente tem o self, que é essa camada superior, digamos assim, que coordena tudo, né? Que coordena como funciona a nossa psique, como funciona o nosso corpo, que a gente não tem controle, a gente não tem como conhecer completamente. Então, a gente não tem como ser o self, né? A gente não tem como introjetar. E acreditar que se a gente introjeta já não existe mais, acreditar que então essa é a doença do super-homem, né? Então, sou um super-homem, uma super-mulher, enfim, que pode tudo. Consegue tudo.
Ah, muito interessante isso, né? E aí a autora continua. Ela coloca, ela traz também essa questão do ego num capítulo, que ela fala o seguinte: a importância dos estados de alienação e de inflação do ego, que seria justamente isso que você acabou de explicar, né?
Isso, esse que eu acabei de explicar seria o estado de inflação, quando a pessoa está num estado em que ela acha que pode tudo, né? Assim, que ela entra num estado de arrogância, toma atitudes impulsivas. E a importância desse estado também. E por que que eu digo que ele é importante? Porque é esse contato com a realidade, quando o sujeito pega e fala assim: tá, então o que, que eu posso fazer na realidade para que eu não fique só permeado por fantasias do inconsciente, né? Porque na crise vem as fantasias e tal. Então, para sair desse estado de alienação, né, a gente vai para um estado de inflação. E, na verdade, muitas das pessoas estão sempre indo de um estado para o outro, né, de alienação para inflação. E a gente vai acabando encontrando meio termo nas relações também, né?
Muito bem. O que, que é renascimento da consciência, Audrey, que você aborda no teu livro?
Renascimento da consciência é esse renascimento que a gente está sempre passando, assim, né? Ao longo da vida a gente tem vários renascimentos. Pode ver, o nosso nascimento ele não é só lá quando a gente nasceu, né? Quando a gente era um bebê. Também a gente passa por ali, de bebê para criança, depois para adolescente, adulto, a gente vai adquirindo uma consciência. Mas em várias fases da vida, a gente passa por um renascimento da consciência, que é quando a gente passa por alguma crise, enfrenta alguma crise, né? E ela pede uma reformulação da consciência. Reformulação da consciência nada mais é que uma outra forma de enxergar a realidade, né? A realidade em que se vive, a realidade em que você é no momento.
Muito bem. Agora, é interessante, né, gente? Porque eu vou abrir um parênteses aqui e dizer que a antologia que a gente está produzindo, aqui o do livro Não Me Livro, tem tudo a ver com o livro que a nossa autora traz. Porque é uma antologia voltada para a saúde mental. Relatos, experiências, pode ser uma poesia, um poema que traga para as pessoas que vão ter acesso depois essa importância do cuidado à saúde mental, essa conscientização das doenças psíquicas e emocionais. Então, se vocês ainda não se inscreveram lá na antologia, o link está lá no meu Instagram, MoniqueMM18. Participem, porque a contribuição, a participação de cada um de vocês, sejam psicólogos, sejam autores, sejam leitores que estão à espera de um relato, de às vezes uma palavra desperta aquele leitor, aquela leitora, para procurar por uma ajuda profissional qualificada, para dar essa estabilidade emocional. O nome do livro da nossa autora, da Audrey, né, que também é psicóloga, se chama Crises Psíquicas e o Potencial de Transformação Através Delas. Então, eu acredito que nada seja por acaso. A nossa autora caiu de bandeja no nosso projeto, justamente na nossa antologia, por conta disso. E aí, continuando, ela tem um tema que é...
Isso que
fala, Audrey, pode falar.
Continuando os teus parênteses, isso é o que o Jung chama de sincronicidade, né? É aquilo que mostra pra gente que nada tá separado, tudo tá conectado. Então, quando as coisas acontecem aí, estão acontecendo aqui ao mesmo tempo, e a gente vai se complementando.
Ou seja, nada é por acaso. Quando a gente movimenta uma energia, toda a energia em volta também é movimentada, né?
Isso aí.
Eu acredito muito nisso. Muito. Gente, eu acho que eu sou uma junguiana, eu acho. Tô descobrindo muito que bom. Eu sou uma junguiana. Ai, ai. Bom, tem um capítulo aqui que é muito importante, que eu bato na tecla o tempo todo, que é a sociedade do suicídio. Final do ano passado, para quem percebeu, eu mudei um pouco a temática do podcast para trazer psicólogos para falarem sobre essa temática do suicídio, porque perdemos aí numa leva 6 autores com suicídio. E eu, com um canal imenso, não poderia... Imenso, não da concepção, tá, gente? Não poderia não abrir espaço para que profissionais viessem juntamente com a gente falar sobre a depressão, sobre suicídio, principalmente final do ano, onde as pessoas estavam ali emocionalmente de um ano que ia começar sem expectativa, então parecia que foi um surto. E nós, autores, como a gente mexe com emoção, como mexe com arte, nós somos muito mais sensíveis. Então, o nosso timbre de emoção, ele não é linear. Então, a gente tende a ter um período depressivo, algo que nos mostra através das palavras as nossas angústias, e algumas pessoas não aguentam o tranco e se suicidam. E aí esse espaço foi aberto. Quando a gente fala aqui de sociedade do suicídio e como escapar, o que você quer dizer com isso, Audrey?
Bom, eu queria trazer algum capítulo que trouxesse algum tipo de esperança, né, para as pessoas conseguirem enxergar o porquê também, né, que algumas pessoas pensam em suicídio, e a gente não parar também de abominar esses pensamentos, essas tentativas que às vezes acontecem, porque acontece mesmo, né, às vezes a gente passa por crises tão fortes, às vezes depressão, enfim, que nos levam a perder um certo tipo de esperança. E aí até eu trouxe no e-book, né, uma frase do Tolstói, que foi um grande escritor, Tolstói, né? Eu nunca li um livro dele, mas sei que foi um grande escritor. E ele escreve assim: eu não sabia o que queria, estava com medo da vida, era impelido a deixá-la e, apesar disso, ainda alimentava a esperança de obter algo dela. Então, de que ainda em momentos de crise muito forte, a pessoa ainda tem aquele pontinho de esperança de que existe alguma coisa, né? Existe um porquê, existe um propósito, né, de eu estar aqui na Terra, né? Então, o que eu trago nesse capítulo é muito isso, assim. a gente conseguir perceber que a gente vive numa sociedade hoje que nos adoece, né? Isso causa, e nos traz ali a questão da medicalização também. Então, como se a gente fosse máquinas a serem consertadas, como se a gente tivesse algum tipo de problema, quando, na verdade, o problema está no sistema, né? No sistema que nos obriga, às vezes, a, enfim, trabalhar demais, pensar demais, fazer demais, né? E aí isso acaba deixando as pessoas em falta de contato com o mundo interno delas, com o mundo das emoções, que é, muitas vezes, para algumas pessoas, vai por esse caminho, para outras vai pelo caminho de, por exemplo, para os artistas, né? Como eu estava falando, vai pelo caminho de entrar em contato demais com essas emoções muito profundas, né? E demais para o inconsciente. E aí, às vezes, se fechar também. O artista, ele tem tanto uma vontade de se mostrar quanto de se esconder, né? É um paradoxo. Então, é mais ou menos por aí, assim.
É interessante isso, né? Porque Tolstói é... Quem nunca leu o Tolstói, ou quem já leu, eu li A Arte da Guerra. A Arte da Guerra, não. É... A Arte da Guerra é outro, né? Eu tô confundindo. Enfim, Guerra e Paz. Eu odiei Guerra e Paz. E aí eu fui cancelada na internet porque eu odiei Guerra e Paz. Confesso que Tolstói não é o meu escritor favorito russo. Eu prefiro Dostoiévski. Para mim, Dostoiévski é o supremo ali. E agora eu terminei de ler Ivan Turgenev, que eu gostei muito também. Mas Tolstói não é um ali dos meus favoritos. Mas essa citação que você colocou no teu livro, ela é muito impactante. Porque você tem mentes exatamente assim. As pessoas não sabem o que elas querem. Elas têm medo da vida, mas ao mesmo tempo elas também têm receio de deixar. É medo de deixar, não querem deixar. O que elas querem é acabar com a dor. E a dor, muitas vezes, ela não consegue, você não consegue lidar com essa dor. Então ela te machuca a um extremo que para você terminar com ela, você se auto. Você vai lá e se suicida. Então, há uma esperança de você estar na vida porque você tem um objetivo e você está tão imerso naquela dor que você não consegue sair daquela mentalidade. E a única coisa que você vê na tua frente é esse cessar. E você vai lá e se mata. A gente viu isso no final do ano passado, de uma maneira avassaladora no meio dos escritores, inclusive, que eu entrevistei e que mexeram muito comigo essas situações. Então, não desistam, tá? Tem outra coisa que a nossa autora aborda aqui no livro dela, que é esse guia rápido para sair de uma crise psicótica sem se perder. O que você traz nesse capítulo, Audrey?
Então, eu comecei a escrever esse capítulo quando eu estava no meio de uma crise psicótica. É importante também, Monique, eu falar aqui, né, que já fazendo uma autocrítica, assim, em relação ao meu livro, né, que é preciso a gente ter essa atenção para que as experiências de loucura, né, enquadradas como esquizofrenia, por exemplo, ou como uma crise psicótica, elas não sejam romantizadas. Né, que significa negar a dimensão do sofrimento que isso causa tanto para a pessoa que passa por isso quanto para as pessoas que cercam ela. Porque, realmente, as crises, elas trazem, abarcam, né, carregam um grande sofrimento, assim, tanto para a pessoa que passa quanto para quem está ao redor. Precisa elaborar muitas questões ali. Então, o que eu trago, né, o que eu tentei trazer nesse último capítulo foi a minha própria maneira como que eu lidei com a crise quando eu passei por ela, e que pode ser que algumas pessoas consigam também usar esse mesmo passo a passo ali, né? Que seria, principalmente, não se identificar com nada, né? Eu acho que é uma das partes mais difíceis, assim. É não se identificar, né, com as coisas que estão acontecendo. Então, ver alguma coisa, sentir alguma coisa, sempre se questionar, assim, né? E é muito importante também que muitas vezes acaba acontecendo tanto o lado positivo quanto o negativo da crise, né? Muitos autores, inclusive autores novos, junguianos, né? Como Perry, por exemplo, ele fala sobre o potencial de renovação, né? A partir da crise, que eles enxergam a crise como uma emergência espiritual. Daí já indo mais por um caminho, assim, né? Já sendo um pouquinho talvez mais radical, mas que eles enxergam por uma via da espiritualidade, né? Que é um chamado para despertar algum potencial que estava esse tempo todo ali escondido, que a crise é, enfim, alguma coisa, né? Algum processo de renovação da psique. Seria mais isso.
Muito bem. Qual é o tratamento, Aldi, para quem tem crise psicótica?
Então, hoje em dia, o tratamento mais utilizado, tradicional, é os medicamentos para estabilização, né? Mas eu sou uma pessoa que, por exemplo, fui medicalizada por 3 anos, e justamente por ter tido essa experiência de ser medicalizada, é que eu não acho que ir só pela via da medicação seja o mais interessante. Porque os medicamentos, eu, por ter tido experiência, sei, eles tiram muito nosso contato com a vida, assim, né? No sentido que a gente dorme demais, os efeitos colaterais que tem ali, a gente dorme demais, a gente perde, às vezes, muitas vezes, a vontade de viver, mesmo tomando medicação. Então, tem muitos efeitos colaterais que eles acabam acarretando. E alguns tratamentos que estão sendo alternativos agora é, por exemplo, cuidar do sono, né? Como eu mencionei, assim, poder estabilizar o sono. Então, às vezes, remédios que ajudem a pessoa a dormir melhor ou meditações que fazem a pessoa conseguir voltar ao sono podem ajudar. E como eu menciono também no final desse último capítulo, existe uns tratamentos sociais que já são feitos, por exemplo, na Finlândia, que é o do diálogo aberto, né? Que seria muito interessante se a gente visse iniciativas aqui brasileiras, né, desse Open Dialogue, que é quando a pessoa ela vai procura, né, um centro de saúde, e aí existe uma equipe especializada em crise. E aí essa equipe especializada em crise vai na casa da pessoa, enquanto ela está no momento da crise, e ela é atendida nesse pico da crise, e é visto também, é conversado ali tanto com o paciente é incluído nessa conversa, a família também, e é debatido exatamente o que a família e o que o paciente vê da crise, como que eles enxergam, qual é o significado que eles dão para essa crise, o que eles acham, né? Então, não é colocado pela psiquiatria, por exemplo, que é isso que o paciente tem, ponto, e é assim que a gente vai tratar, não. E aí, eles vão pela via da escuta, né? Da escutativa, da construção. Então, eu acho muito interessante, assim, essa abordagem mais social também da crise.
Que interessante, né? É um conjunto, um amparo, a família. Aliás, a família, né, numa situação dessa, eu acho que tem um papel fundamental também. Agora, o Aldo, qual foi a maior lição que você tirou ao escrever esse livro?
Boa pergunta. Só deixa eu te complementar. Aliás, dessa coisa da família que eu gostei muito que tu falou. Eu acho que sim, a família ela tem um grande papel. E justamente eu escrevi no início ali essa mensagem de que o livro ele não é só para as pessoas que estão passando por crise, mas pessoas que são próximas, né, familiares de pessoas passando por crise, para conseguir entender melhor o que a pessoa está passando, né? A maior lição que eu tirei escrevendo esse livro foi que a gente pode transformar algo ruim em algo bom.
Eu vou te fazer uma pergunta, mas se você não quiser responder, não tem problema nenhum, tá? Quando é que foi a sua última crise?
Foi agora em janeiro. Isso. E aí, também, já sendo um pouco mais radical aqui em contar como que eu enfrentei, né, essa crise, não fui pelas vias da saúde mental tradicional, tá? Não foi com terapia, claro que depois fiz terapia para elaborar, mas foi mais pessoal, e o que me ajudou muito foi a utilização de cristais, acredita?
Cristais? Acredito.
Cristais. Como
adoro. Eu faço também. Uma vez por semana. Põe os cristais nos meus chácaras. Com eles esquentam. É sensacional. Existem várias formas de você usar os cristais. Acho que eles têm um poder magnífico de estabilidade emocional, limpeza dessa áurea. Eu recomendo muito. Que bom. Sim. Temos muita coisa em comum.
É.
Tem.
E a teoria que eu tenho sobre a terapia com os cristais é que quando a gente está numa crise psicótica, né, a gente está com muito essa área aqui, né, super estimulada, que é o chakra da coroa, né? Isso. Ou o chakra frontal também. E a energia que os cristais têm são uma energia da terra, né, de aterramento. Então, os cristais eles puxam mais para esse aterramento, né, na matéria. Então, acredito muito que foi por isso que os cristais conseguiram me auxiliar, assim, né? Trazer essa calma, esse centramento, né? Para não me perder. Aí é que nem ali, né, no meu último capítulo, como sair de uma crise sem se perder. Porque às vezes acontece a pessoa ter a crise psicótica e ocorre uma despigmentação, né, da personalidade. E aí é todo um trabalho, né, para reconstrução, assim.
É um processo, entendi. Muito bem. Esse teu livro foi publicado recentemente por editora ou foi independente?
Foi publicação independente. Eu fiz ali na plataforma mesmo, né, por conta, tá disponível ali na plataforma. Apesar de ter também pensado, né, e estou pensando ainda em publicar futuramente com editora. Mas daí eu quero fazer ele reformulado, assim, escrever mais, que agora eu já estou com outras ideias em mente, né, aí outras perspectivas também teóricas.
Ah, isso é muito bom. Qual é a plataforma que ele está sendo vendido?
Na Eduz.
E-books?
Eduz.
Eduz.
Com dois E's, não.
Ah, ele não está no site da Amazon, né?
Não.
Muito bem. Então, gente, quem não conseguir achar, vai lá no Instagram da nossa autora. Qual é o teu Instagram, Audrey?
É @uni.verso.psi.
Já vai lá, já segue ela, tá? É, para vocês, mandam um direct lá para ela. Quem não conseguir achar, que ela vai encaminhar para vocês. Depois tu coloca o link nos comentários.
Uhum.
Tá?
Tá.
Muito
o link do meu perfil,
bem.
Né?
É.
Tá.
Não, o link de onde ele tá à venda.
Ah, o link do e-book. Tá.
Isso. Aí o pessoal vai, clica e já vai direto para lá. Agora, eu sei que você publicou aí recentemente, tá tudo muito novo para você, mas a gente tem um ano inteiro pela frente, teremos Bienal, feiras literárias. Como é que tá os teus, como é que estão os teus projetos literários para esse ano? Tem livro novo, feira, Bienal? O que você pretende fazer para movimentar esse livro?
Então, especificamente esse livro, ele ainda vai estar disponível só online. Como eu pretendo ainda adicionar, escrever mais sobre, eu vou deixar mais para o final do ano, assim, uma publicação com a editora. Mas eu vou participar da Bienal. Só que o que acontece, né? Quando eu tenho essas crises, também uma das coisas, o lado bom, né? É a escrita poética, assim. Então, acabo escrevendo muitas poesias. E algumas dessas poesias, duas dessas poesias, vão ser publicadas em uma antologia poética com a Lura Editorial. Ali em setembro, né? Vai ter o lançamento na Bienal. Então.
Ai, que delícia! Que maravilha! Você tem poema aí seu que você possa ler pra gente? Pra gente conhecer um pouquinho?
Tenho. Peraí, deixa eu abrir aqui.
Não precisa ser o que vai ser publicado, não. Pode ser outra. Ai, gente, mal consigo esperar para a Bienal.
Ai, eu também.
Adoro, é uma loucura.
É a primeira vez que vou.
Tá. É?
Sim.
Depois você me diz qual é o dia que você vai estar lá para ver se a gente se encontra, tá?
Tá. Uhum. Eu fiquei tão, tão feliz, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar lá uma escritora minha, que eu não sei se ela vai conseguir publicar ainda no final desse ano, mas que eu estou esperando ansiosamente pelo livro dela.
Que maravilha, é muito bom, gente. A Bienal do ano passado, eu tava que nem pinto no lixo. Eu vi um monte de escritor meu, eu troquei livro com todo mundo. Eu entrevistei um monte de gente, eu tirei foto com vários autores. Ai, foi muito bom, gente, vocês não têm noção. E agora a gente vai com Do Livro no Me Livro, né? Ai, não nesse ano. Ano que vem, talvez. Esse ano eu vou só ainda. Mas ano que vem eu quero levar o Do Livro no Me Livro para a Bienal daqui do Rio. Porque aí a gente já vai ter bastante livro publicado de antologia. Ai, gente, vai ser ótimo. Achou, Audrey?
Achei.
Leia.
Não é um dos que vai ser publicado, mas compartilhar aqui com vocês. Então, o nome é Confiança. E diz assim: tempo e espaço, agora e aqui, me encontro em um descompasso. Sigo lutando, fugindo, me encontrando, ora descendo, ora subindo. Estou indo para o lado certo? Me questiono. Sigo o destino que a vida traçou para mim. Apesar dos desafios internos mesmo, eu sigo confiante e resoluta, pois confio em mim, na vida e no amor.
Que lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Agora, voltando um pouquinho aqui no teu livro, eu vi que você colocou ali no pós-fácio uma palavra metanoiando. O que que é isso?
Essa expressão metanoiando foi eu que inventei, mas existe. Mas existe um termo que Jung usa, que é a metanoia, né? É um termo que fala sobre essa mudança, essa transformação da consciência, né? Essa mudança de paradigma, mudança de pensamento. Então, quando eu estava metanoiando, que muitas pessoas falam filosofando, aí eu botei metanoiando.
Ah, entendi agora. Muito bem, além disso tudo, a autora também traz referências no livro dela, né? E a gente falou também das indicações que ela deu de livro dentro do e-book dela. E ela tem uma outra indicação aqui, que ela. Qual foi o outro livro? Ah, tá aqui. História das Origens da Consciência. Esse livro também, lá de Jung, né? Que você botou na tua obra?
História das Origens da Consciência, ele é um livro junguiano, mas ele é do Newman, que é um pós-junguiano, Erich Newman.
Entendi. É outra indicação também de livro que a autora coloca aqui para os leitores que terão acesso. Ou seja, é um livro curto, tem 50 páginas no máximo, é um e-book que vai. É, numa sentada você consegue ler. Eu sei que você está com planos de botar o teu livro numa editora. E eu ia, inclusive, te perguntar isso. Planos para o teu livro se transformar em livro físico. Hoje a gente tem a Wiclap, hoje a gente tem clube de autores, hoje a gente tem tiragem por gráfica. Você pretende, além de trabalhar o seu público digital, né, dentro dos e-books, qual é a previsão dele chegar em formato físico? Tem ou não?
A previsão é que a partir ali de junho, julho, eu vá fechar algum contrato com uma editora. Então, imagino que assim, até final do ano, né, se tudo der certo.
Tudo der certo. Bem. Então, vamos aguardar aí até final do ano. O que, que você quer que chegue nos leitores através de tudo que você coloca aqui no teu e-book?
Esperança. Esperança. Para tempos difíceis.
Muito bem. Quem quiser agendar uma consulta com você, quem quiser marcar um horário com você, que gostou aí da linha junguiana que você segue. Você trabalha com criança, adolescente, não trabalha?
Também, comecei trabalhando com crianças e aí agora eu tô me voltando mais pro público adulto na perspectiva de trabalhar com crises. Mas sim,
mas criança e adolescente que tem essa pegada de crise psicótica, não?
Não, nunca chegou para mim, assim, um paciente, uma paciente assim.
Então, ó, é pós-graduada, inclusive, né? A Aldrich, a tua pós-graduação é para adolescente, é isso?
Foi em novas abordagens de saúde mental infanto-juvenil, né? Eu digo que o melhor que tirei, assim, dessa pós-graduação foi quando eu participei do seminário em Florianópolis, porque eles trouxeram palestrantes internacionais, né? E que falaram, abordaram justamente sobre essa questão da saúde mental envolvendo crises, assim. Então, tem um autor que eu gosto muito também, que é o Paul Baker. Autor, não, na verdade, psicólogo, né? Tem alguns vídeos dele na internet, que ele traz uma nova forma de lidar com as vozes, por exemplo, né, que acontece na esquizofrenia. Então, ele traz através de uma conversa, uma simples conversa assim, com o paciente e utiliza da perspectiva do open dialogue, né, do diálogo aberto ali.
Muito bem. Já corre lá, já segue a nossa autora no Instagram, se inscreva aqui no canal do YouTube para vocês acompanharem os bate-papos literários que acontecem. Não deixem de se inscrever na antologia que está aberta sobre saúde mental para essa conscientização da busca por ajuda emocional. Audrey, querida, só te agradecer por esse bate-papo incrível, essas lições, esses ensinamentos. Todo sucesso para você em 2024. Que a gente se encontre na Bienal, possa trocar figura na Bienal e que o seu livro, a sua obra, chegue a muitas e muitas pessoas. Obrigada, tá?
Obrigada, quero te agradecer também pelo convite e te parabenizar por esse trabalho incrível que você está fazendo aí, né, sobre conscientizar sobre a leitura, né, do livro Não Me Livro. Adorei quando eu vi o nome. Realmente isso, né, eu sempre fui uma leitora voraz, então a gente não pode se livrar de escritas e palavras que são tão poderosas, né.
Ai, que maravilha, te agradeço. A gente vai se falando, vou acompanhando lá você pelo Instagram e volte sempre que você quiser, tá?
Então tá.
Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que mais tarde, 6 horas, eu volto. Aldrin, um beijo, amor, obrigada.
Beijo, obrigada, tchau, tchau.